Olá, eu sou a Paula Pereda.
Olá, eu sou a Laura Carpusca.
E este aqui é o podcast das economistas. E a gente vai falar hoje com a economista Juliana Inhas. Juliana, conta pra gente como foi a sua trajetória até aqui.
Oi, Paula. Oi, Laura. É um grande prazer conversar com vocês. Acho que a minha trajetória é parecida com a trajetória, talvez, de muitas economistas, né, que a gente conhece. Eu me formei em economia, né, minha história prévia, acho que antes de entrar na faculdade de economia, é uma história muito parecida com realmente grande parte da população. Eu venho de escola pública, então eu fiz toda a minha trajetória em colégio público. Fui fazer a minha graduação na FEA-USP, muito pela percepção da qualidade que a FEA sempre teve, mas também porque tinha o sonho de me tornar professora, né? Queria ser professora desde a época anterior, inclusive, à entrada na graduação. Então, eu queria ser professora, entendia que seria legal ser professora em faculdades para poder ter um alcance maior, um impacto maior. Então, eu me formei em economia pela FEA-USP. Depois da formação pela FEA, eu fui fazer meu mestrado, fiquei um ano trabalhando como assistente de pesquisa, me preparando para ingressar no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, fiz o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, na Escola de Economia. Depois desse mestrado, onde é óbvio, como a gente sempre escuta vocês falando, a gente acrescentei muito, né, dentro da minha trajetória, consegui, na verdade, solidificar boa parte dos conhecimentos que eu já tinha trazido da FEA, da graduação, e além disso, consegui fazer bons contatos, consegui estudar áreas de pesquisa que eram, naquele momento, muito mais do meu interesse. E aí, depois, terminado o mestrado, fui para o doutorado, voltei para a FEA-USP no doutorado, onde eu fiquei ali mais 4 anos, né, até terminar meu doutorado. Essa trajetória toda começou no ano de 2001, né, com o início da graduação, aí eu fechei meu doutorado no final de 2013. E em paralelo a essa a formação, eu comecei a trabalhar no INSPER, na época ainda IBMEC São Paulo, no ano de 2009. Então eu entrei no INSPER e a minha trajetória profissional, ela decorre muito da trajetória acadêmica, né? Quando eu entrei no INSPER, eu entrei como uma professora monitora, né? Junto ao final ali, ao meio para o final do meu mestrado. Terminei o mestrado, entrei no doutorado, no final do doutorado virei professora, né? Aí já tinha uma atribuição diferente, né, daquela de monitora que eu tinha antes. E aí, depois do final do doutorado, com esse ingresso como professora, aí a trajetória volta muito mais para dentro da sala de aula, né? Então, hoje eu continuo aqui no INSPER, mas já há praticamente 5 anos à frente da coordenação de economia do curso, né? Tentando, inclusive, né, replicar boa parte das práticas, das boas práticas que eu tive durante a minha formação agora, para os novos economistas e para as novas economistas, né? Então, a trajetória se desenha, acho que muito parecida com a trajetória, né, de muitas das mulheres que vão nos ouvir, né? De tentar aí entrar nessa área acadêmica, nessa trajetória, até chegar na sala de aula. No meu caso, até um pouco além, indo um pouco para essa área de gestão aí, que eu tive que aprender dia a dia como funcionava.
Legal, Júlia. Oh, desculpa, eu te chamei de Ju. Vou falar de novo. Muito legal, Juliana. Você falou que a sua história é como a de muita gente no Brasil, né? De muita gente que vem de escola pública, mas nem tanto de quem segue a carreira acadêmica. Então, hoje, né, a gente na USP, a gente tem uma realidade aí de muito mais alunos que vêm de escola pública, alunos PPI. E eu queria perguntar para você se você acha que ter feito escola pública trouxe alguma visão diferente para a sua profissão hoje?
Trouxe sim, Paula. Acho que o fato de eu ter estudado em escola pública, primeiro que é importante ressaltar que não era uma escolha, né? A gente não estudei em escola pública por uma opção, né? Eu estudei em escola pública porque era o que era possível, né? A gente vem de uma família que nós somos em 3 irmãos, né? Diferença de idade muito pequena, e não dava para garantir um estudo particular, né, naquele momento. Eu não venho de uma família de acadêmicos, né, na verdade, minha mãe é professora, mas é professora de colégio. Meu pai é marceneiro, um profissional autônomo, então a gente não vem de uma tradição, né, como outros tantos colegas. Então, mas primeiro que a escola pública, ela não foi uma escolha, né? Ela era naquele momento realmente uma única opção. Mas eu acho que influenciou muito, não só na minha trajetória, mas especialmente na minha escolha pelo curso, né? Porque eu nasci nos anos 80, então lembro de boa parte da época da hiperinflação e dos problemas que esse evento, né, que infelizmente não foi tão curto no Brasil, o tamanho dos problemas que decorreram dali, né, que foram causados por aquela situação. Então, para mim é muito nítida a imagem das coisas que a gente via colegas fazendo, que a gente fazia, né? Então, tentar achar, por exemplo, livros de outros anos, né, de colegas de outros anos para utilizar. Minha mãe, por ser professora de matemática, ganhava, né, muitos livros das editoras, como até hoje acontece. E eu lembro que a gente, em casa, juntava os livros que tinham de edições passadas, por exemplo, para ceder aos colegas que não tinham o livro, né? Então, a gente tinha esse hábito porque a gente também recebia livros de outras pessoas, né? Então, era muito natural. E eu acho que isso, ter vivido essa época também favoreceu bastante a minha escolha pela profissão, porque apesar da gente ter uma condição que naquele contexto era até privilegiada, a gente via muitos colegas que não tinham dinheiro para comprar um lanche, não tinham dinheiro para comprar o básico, né, o material escolar, não conseguiam pagar a camiseta do uniforme, colegas que não iam para passeios porque os pais não tinham como fazer aquele gasto, né? E não conseguiam, na verdade, nem se programar para ele, né? Apesar de a gente, às vezes, saber que teria um passeio no final do ano. E coisa sempre muito simples, né? É levar no museu aqui em São Paulo. Era uma realidade muito diferente, né? Então, eu acho que aquele ambiente também condicionou bastante a minha escolha. Porque eu lembro muito de escutar um radialista muito famoso na época na Rádio Bandeirantes, que falava muito sobre economia. Então, todo dia de manhã a gente ia para a escola e era um hábito da gente escutar aquele radialista. E ele falava muito sobre a situação do país. E aquilo despertou um interesse muito pessoal em entender o que aquilo significava, e aquilo era muito conectado à minha realidade, né, de ver pessoas que não conseguiam comprar o mínimo, que não conseguiam ter conforto, né, que o mínimo às vezes era um luxo. Então eu acho que isso condiciona muito a minha escolha. E eu acho que, para além disso, também fez com que eu quisesse entrar dentro da profissão de economista, mas não só atuando como economista, embora nada desmerece, muito pelo contrário, a atuação dos economistas como economistas. Mas eu queria poder contribuir mais, né? Eu queria ter uma participação também na formação de pessoas que ajudaram a minha formação, né? Olhando, me espelhando naqueles que ajudaram a minha formação. Então, eu acho que tem sim tem uma decorrência, né, do ambiente, daquilo que eu vivi, condicionando tanto a minha escolha da profissão, mas também o encaminhamento que eu dei a ela ao longo do tempo.
Interessante isso que você trouxe, né, Juliana, que a gente tem discutido aí na USP e também nas universidades federais bastante com relação às cotas e a importância da inclusão e do pertencimento. Que hoje a gente tem na USP a PRIP, que é a pró-reitoria que cuida disso, e que é um engajamento, como você se engajou aí, né, na sua família, para ajudar colegas, é um engajamento nosso aqui, institucional, e tem que ser um engajamento também das comunidades, dessas escolas que têm programas de diversidade. É um engajamento completo ali, né, de docentes, de alunos, para que todos... A gente já sabe das barreiras que você mencionou aqui, adicionais enfrentadas por, né, quem vem de escola pública ou alunos PPI, mas é importante que você, desde pequena, aí já veio com essa consciência e que isso afetou também suas escolhas. Muito legal.
E é interessante, né, Paula, porque naquela época se falava muito pouco em inclusão, né? A gente está falando aí de 20, 20 e poucos anos, né? Se a gente colocar como marco a minha entrada, por exemplo, na FEA, não se falava muito de inclusão, né? E nem de diversidade, né? Eu me lembro que quando eu entrei na FEA, a gente tinha ali um monte de meninos, né? De rapazes e poucas mulheres. Para mim, aquilo causava estranheza, porque no colégio, como eu tinha feito em um ano o período matutino, no outro ano eu tinha feito vespertino, e era muito mais frequente termos meninas, né, nesses períodos do que os meninos, que geralmente já estavam no período noturno trabalhando. E para mim foi um grande choque, né? Então, acho que essas pautas, elas não eram tão fortes naquela época, ainda eram muito veladas. E a gente consegue já ver hoje a grande diferença que faz você pensar na diversidade, na inclusão, dentro dos ambientes acadêmicos, e como é que isso se reflete no próprio ambiente profissional. É importantíssimo, né, que a gente dê a oportunidade a todos. Então, acho que isso é muito... Para mim, naquela época, a gente, né, quando você se insere, sai de um contexto e acaba se inserindo em outro que é tão diferente, ficou muito claro o choque de realidades, né? Que eu acho que a gente pode contribuir muito para que ele não aconteça para essas próximas gerações, né? Acho que a gente vê trabalhos extremamente importantes e significativos nessas pautas, né? Nas universidades. Aqui no INSPER, a gente tem um trabalho forte em inclusão e diversidade. A gente consegue ver esses mesmos trabalhos em outras tantas instituições, e acho que a FEA, a USP, aí, nesse sentido, encabeça muito, né? Nos inspira muito. Mas são ações que têm que ser intensificadas, sem dúvida, porque, caso contrário, a gente vai começar a andar para trás, né? E acho que é isso que a gente não quer ver. A gente quer ver uma sociedade que progride, uma sociedade em que as pessoas possam ocupar os postos que desejam, né? Independente de qualquer característica, né? Ou de qualquer peculiaridade, elas possam ter os postos aí que desejam dentro dessa sociedade.
Eu, ouvindo a sua história, né, fiquei pensando que a gente espera que no futuro, na verdade, seja uma escolha, né, as crianças irem para a escola pública, né, e que seja uma escolha que a maioria de nós faça, né, que seja uma boa coisa a gente querer mandar os nossos filhos para a escola pública, na verdade, né, que... quanto mais pessoas da elite participarem da escola pública, melhor é o sistema de checks and balances da qualidade do ensino e que a gente possa ter isso no futuro. Então, quando eu ouvi você contando a sua história, eu pensei nisso imediatamente, assim. E você, na verdade, até antecipou agora uma pergunta que eu ia fazer. Eu queria saber um pouco mais do seu trabalho com o ensino, como coordenadora da graduação no INSPER, mas antes de falar sobre isso, eu queria perguntar para você, Juliana, para você falar um pouquinho mais para a gente sobre essa sua percepção quando você chegou na FEA, que você viu que não tinham tantas mulheres como tinham na sua escola, por exemplo. Foi uma coisa que você percebeu realmente quando você chegou lá? Foi avançando na carreira? Como é que você acha que a gente é, de alguma forma, impactada por esse gap, né, de representatividade ao longo da nossa profissão?
Laura, foi uma percepção, assim, de cara, né? Acho que um pouco porque a gente fantasia, né, nessa passagem entre o colégio e a faculdade, a gente fantasia muito o que vai ser a faculdade, né? Então, acho que era muito natural eu ter uma visão de que a faculdade seria alguma coisa parecida com o colégio, né? É óbvio que em outra proporção, mas a diferença que eu imaginava não estava no público, né? não estava na divisão entre homens e mulheres naquele público específico. Para mim, a grande diferença era o conteúdo, era o nível de exigência. É óbvio que eu fiquei também muito maravilhada pelo fato de conseguir ir para uma faculdade pública, né, que era a mais concorrida, uma das mais concorridas no Brasil, né? Então, eu tinha também um pouco desse encantamento, né, que a USP me proporcionava. Mas não imaginava que a diferença seria no público em si, né? E aí, quando eu cheguei na FEA, eu fiquei realmente bem assustada num primeiro momento, porque era natural eu olhar para ver quem eram os meus colegas e falar, bom, deixa eu ver quem são as meninas, né? Porque, fala, poxa, vou ter amigos, vou ter amigas. Então, você começa a procurar as pessoas que têm algum tipo de similaridade com você, algum tipo de afinidade. E era um, assim, a quantidade realmente era absurdamente menor, né? Então, assim, a gente estava falando na época de menos de 10%, se a gente juntasse todos os ingressantes de economia noturnos, né? Então, a gente está falando de uma fração realmente muito pequena. E eu acho que isso trouxe, naquele momento, acho que uma dúvida que permaneceu na minha cabeça durante muito tempo e ainda fica, muito embora acho que hoje eu já tenho mais clareza do que a gente deve fazer para ajudar a resolver essa situação. Naquela época eu não tinha, mas da pergunta, por que não temos tantas mulheres aqui? Porque economia é sim para mulher também, né? Economia é uma área em que qualquer pessoa que tenha vontade de aprender aquela ciência, que se aplique, vai aprender. É óbvio que cada um, né, assim como eu tenho algumas características, né, a Laura, você, Laura, tem outras, a Paula tem outras, talvez muitas das nossas características sejam convergentes, outras não, mas somos três economistas, né, com particularidades, mas três economistas. Então, naquele momento, a pergunta era muito, muito evidente na minha cabeça do porquê nós tínhamos poucas mulheres ali.
Muito interessante isso que você falou sobre ter notado logo de cara. Eu insisti nessa pergunta porque, para mim, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso. Eu demorei um pouco para me tocar. Eu acho que eu, não sei, eu não percebi isso.
Eu também, né? Laura, eu também.
Eu fiquei, assim, eu achei esquisito quem foi o professor responsável por fazer a nossa aula magna, porque eu olhei para ele e falei, nossa, não tem nada a ver com ele. Foi o Delfim Neto, ele tava de suspensório, óculos e tal. Eu falei, gente, não tem nada a ver comigo, esse cara. Mas, assim, eu não consegui, de alguma forma, fazer o link de que ele não tinha nada a ver comigo. Não só ele, mas todo mundo que tava ali, porque só tinha um bando de homem. Então, acho muito interessante ouvir isso de você, como você teve essa percepção aguçada já desde o começo. E, Juliana, conta pra gente um pouquinho como é que é o seu trabalho de coordenadora da graduação, né? Como é que você vê, principalmente a gente queria saber um pouquinho como é que você vê a importância do ensino, né, da economia no ambiente acadêmico.
Laura, acho que o ensino, ele é transformador, né? Há pouco a Paula falou sobre a questão das cotas. Aqui no INSPER a gente não tem cota, né? Mas a gente tem princípios e valores que nos levam a buscar cada vez mais diversidade, inclusão. Então, a gente hoje tem um programa de bolsas que cresceu muito ao longo dos últimos anos. Hoje a gente tem aí, dentro de 3 mil e poucos alunos na graduação, 350 bolsistas, ou parciais ou integrais, a maior parte deles, inclusive, de maneira integral. E a gente vê o quanto o ensino, ele transforma a vida das pessoas, né? Transforma a vida daqueles que têm uma condição social melhor. Ele é transformador, da mesma forma como ele também transforma a vida daqueles que vêm de estratos sociais menos favorecidos, de pessoas que, às vezes, aquele aluno é o primeiro que vai ter nível superior na família, né? Aquele vai ser o disseminador, né, dessa prática e dessa formação em determinados núcleos familiares. Então, acho que é transformador. A gente aqui tem histórias que mostram, né, e casos de sucesso, não são poucos, que mostram que realmente esse investimento na educação e na educação de qualidade, ele pode fazer realmente o Brasil dar a virada que a gente precisa. A gente ainda tem, óbvio, um caminho longo a percorrer, e eu digo isso não só no aspecto público, né, pensando enquanto sociedade, mas a gente também tem um caminho longo a percorrer nesses ambientes em que a gente individualmente pode atuar, né? Eu acho que a sociedade ela precisa entender o seu papel no macro e no micro, né? E isso é que vai fazer certamente a diferença para que a gente tenha aí uma sociedade e um Brasil muito melhor. Você me perguntou da minha atuação aqui na coordenação. Bom, eu estou na coordenação aqui da economia há quase 5 anos, né? A gente, apesar do número reduzido, né, de mulheres dentro da nossa área, não sei se isso é um... Acho que isso não é curioso, mas é um fato interessante. A coordenação de economia aqui, antes da minha entrada, também tinha... a gente também tinha uma coordenadora à frente da economia. Então, a gente teve a professora Luciana Jung durante 8 anos na coordenação da economia aqui. Com a saída da Luciana da coordenação, eu entrei, então já são aí quase 5 anos de coordenação. E o trabalho da coordenação, particularmente, eu acho que ele é um aprendizado constante, né? Quando eu terminei a minha graduação, passei para o meu mestrado, depois do meu mestrado para o meu doutorado, eu acho que em toda essa fase de formação, eu sempre tive muita certeza de que eu queria ser professora, né? Sempre apostei nisso e inclusive, sempre tentando melhorar na didática, em todo o processo, literalmente, pedagógico para ser uma boa professora. Mas foi meio que inevitável também mergulhar nesse mundo de gestão, porque ele faz a gente aprender muito, né? Enquanto professora, a gente já tem muito contato com o aluno, a gente percebe diversas realidades, eu acho que isso talvez essa é a parte mais enriquecedora dessa atuação que a gente tem junto a alunos. A gente vê realidades diferentes, pessoas com características diferentes, e a coordenação, ela veio, na minha vida, acelerar ainda mais esse processo de empatia, de olhar para o outro, entender que o outro tem características, tem necessidades, talvez também olhar para as minhas necessidades, conhecer melhor as minhas características. Então, isso, para mim, esse passo, né, de ter também um cargo de gestão, foi de um aprendizado tremendo, assim. Eu me vejo hoje muito diferente do que eu me via quando eu entrei na coordenação, mesmo porque eu entrei na coordenação aqui na economia do INSPER sem saber o que era, de fato, coordenar. Eu sabia o que eram práticas de boa coordenação, porque, enfim, tinha aqui uma coordenadora excelente, que era a Luciana, já tinha trabalhado com outros coordenadores em outras instituições, e eu sabia o que eu achava legal, né, como prática de coordenação e o que eu não gostava. E ao longo do tempo aqui, eu fui também conseguindo imprimir um estilo, né, que acho que tem muito a ver com as minhas características, né. Então, peguei muitas coisas boas dos outros, tentei dar o meu estilo, mas ao mesmo tempo consertando e aprendendo ao longo de todo o tempo. E acho que, pensando em gestão, particularmente foi realmente muito positivo, mas acho que também tem uma outra questão que sai dessa fase da minha carreira, que é o quanto também eu consigo contribuir com a formação dos outros, né? O impacto e a atuação da coordenação junto aos alunos, ele é diferente. Esse impacto é bem diferente do impacto de professor. Né, eu tenho, como professora, eu consigo ter uma proximidade maior, mas eu tenho um espaço de atuação muito menor, né? Como coordenadora, é o contrário. Eu, às vezes, não consigo ter contato tão próximo com todos os alunos, mas eu consigo, de alguma forma, ter uma atuação que é, muitas vezes, mais efetiva, mais abrangente. E a gente continua, acho que tudo isso, né, toda essa construção e esse aprendizado, eles conseguem gerar, pelo menos eu enxergo muito isso, conseguir gerar aí uma transformação também na vida de outros muitos economistas que a gente tem formado, porque eu tento colocar em prática aquilo que eu gostaria de ter tido na minha formação e eventualmente não tive, né? Então, acho que estar à frente da coordenação me possibilita colocar certas práticas na rota desses economistas que estão se formando agora, que certamente, assim, são muito melhores do que o que eu me formei, né? Eles são economistas realmente muito mais completos. Então, eu tento fazer com que eles tenham a possibilidade, esse alcance de uma economia mais completa e de uma formação mais sólida.
Juliana, o que você me falou aqui para a gente agora é até uma preocupação meio maternal da gente. A gente tem uma preocupação com o próximo, né, de ser melhor do que para a gente. Muito interessante. Infelizmente, a gente está encaminhando para o final aqui do nosso podcast e a gente queria te perguntar se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para a jovem Juliana?
Paula, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu ia dar alguns conselhos para a Juliana lá de 2000, do começo da faculdade. Eu acho que eu falaria primeiro para ela não negligenciar as percepções dela para o que viria dali para frente, né? Primeiro, acho que eu falaria certamente, Juliana, estude programação, não deixe de estudar programação. Acho que eu falaria isso umas 10 vezes por dia, porque a gente sabe o quanto isso hoje é importante, né? E aí, quando você mencionou a preocupação maternal, realmente, às vezes eu tenho até que me policiar, porque eu falo, gente, eu não, a gente precisa ajudar esses novos economistas a entender as diversidades e adversidades dos ambientes, né? Então, esse protecionismo excessivo também, às vezes, não dá muito certo. Mas, certamente, eu acho que eu falaria para ela aproveitar o ensejo, estudar programação, e falaria para ela continuar se cobrando pela excelência, mas ter um pouco mais de calma, respirar de vez em quando, que eu acho que faltou em alguns momentos respirar e ter mais calma. Mas, sinceramente, dentro da minha trajetória, eu acho que eu não mudaria muita coisa. Eu acho que todos inclusive os tropeços, né, que aconteceram, serviram para me mostrar, às vezes, o que eu não queria que acontecesse de novo e me fizeram repensar os caminhos, repensar as rotas, né? Então, eu acho que a única dica que eu realmente daria para ela, além da programação, é só para ela ter um pouco mais de calma e, de vez em quando, respirar.
Muito bom, gostei muito dessa dica para a jovem Juliana e para todas as jovens Julianas que estão nos ouvindo, que a gente tem que respirar e nos aceitar aí no nosso caminho, né? Porque vão ter altos e baixos. Gostei muito, Juliana. Olha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi muito bom falar com você aqui.
Eu que agradeço, Laura e Paula, é um prazer. E eu fico super à disposição para as próximas economistas e os meninos economistas que quiserem conversar. Vai ser sempre um prazer falar sobre a nossa profissão, sobre a nossa carreira e o que espera aí para a gente daqui para frente.
Muito
obrigada,
legal, obrigada.
Juliana.
Isso aí, gente. E a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são coordenadoras do podcast e os demais membros do Comitê das Economistas são Fabiana Rocha e Maria Dolores Dias. Nosso editor de som e mixagem é o Henrique Oliveira, a nossa cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques, designer Tata Mato. E a nossa entrevistada hoje foi a Ju Inhas. A gente ficou a entrevista inteira tentando chamar ela de Juliana e várias vezes a gente errou. Então, no final, a gente fala, foi com a Ju Inhas. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas.